tarde, Oswaldo. Boa tarde você que está sintonizado aí na Rádio Cabiúna. Realmente, é motivo de preocupação sempre, né, Oswaldo? Porque é uma questão histórica. A dengue, ela não está erradicada, ela permanece, entra ano, sai ano, a gente tem esse enfrentamento aí. E esse ano, infelizmente, para nos ajudar um pouco mais ainda, o pessoal pergunta muito a respeito, por exemplo, aqui do fumacê. Nós não temos o veneno, o inseticida para o fumacê. Isso é consequência do que, Oswaldo? Isso é consequência de que quem só pode fazer a compra deste produto é o Ministério da Saúde, Governo Federal. É um produto importado, ele é apenas fornecido a um órgão oficial. E a previsão nossa é para que comece a chegar no Brasil agora, a partir da semana que vem. Ou seja, não tem inseticida para fazer o fumacê. Não tem em Bandeirantes, não tem em Curitiba, não tem em Londrina, não tem em Andirá, Itamaracá, Santa Mariana, não tem em São Paulo, não tem no Nordeste, não tem lugar nenhum. Então a gente fica refém dessa situação, a não ser contando mais uma vez com aquilo que a gente bate assim a questão de anos. A limpeza de terreno, vamos dizer, entulhos que acumulam em água, e aí a gente vive essa situação da dengue novamente.
Bom, secretário, a gente vê que o aumento na Santa Casa, no pronto atendimento e pronto-socorro ali, que acaba se fundindo, né? Acaba chamando atenção. Inclusive, ontem pela manhã tivemos mais problemas. Muita gente para ser atendida e, consequentemente, o atendimento acaba sendo demorado e o reclamo acaba acontecendo, né?
Oswaldo, ontem, excepcionalmente, vamos falar assim, ontem, dia 4, quinta-feira, quando foi 11h30 da manhã, o diretor administrativo do hospital mandou uma mensagem falando assim: eu preciso de ajuda. Ok, vamos ajudar, como a gente tem feito todas as vezes que o hospital pede, certo? Porque a gente também, além de ter essa atenção quando o hospital pede, a gente todo dia monitora, pede para uma servidora nossa ir lá ver como que está a questão da movimentação, se tem muitas pessoas. Ontem nós mandamos duas técnicas de enfermagem e um médico. Era meio-dia e meia, entre meio-dia e meia, 15 para uma, a hora que elas subiram. Foi pedido para nós 11h30, porque tinha um número de pessoas aguardando. Uma das nossas servidoras, das técnicas, fez uma comunicação para as pessoas que estavam do lado de fora, que havia, ela teve o cuidado de colocar no nosso grupo da saúde se alguém estava com consulta sobrando em algum posto, em alguma unidade. E sim, tínhamos. E aí nós encaminhamos algumas pessoas, em torno, eu acho que mais de 5 ou 6 pessoas foram para o Invernada, atendidas lá na unidade do Invernada, para atendimento, pessoas que estavam aguardando ali no pronto-socorro. Inclusive uma pessoa que tinha carro falou: eu quero ir para o Invernada. Então foi. E é esse trabalho que a gente tem que estreitar, sabe, Oswaldo? É esse trabalho que a gente tem que estar mais próximo, não apenas de nós. Nós compramos um serviço do hospital apenas do pronto atendimento. Outro serviço que a Santa Casa de Bandeirantes faz: maternidade, internação hospitalar, cirurgia, UTI. Isto não é responsabilidade da Prefeitura de Bandeirantes. Não é a Prefeitura quem responde por isso. É a Associação Hospitalar Beneficente de Bandeirantes, uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, certo? Que responde por isso. No nosso caso, é o pronto atendimento. E a gente já se colocou à disposição, o prefeito, na segunda-feira, Oswaldo, Jaelson, criado dia 1º, prefeito Jaelson, eu, o diretor administrativo da Santa Casa, o Elton, e o nosso provedor, o Castanho, nós estivemos reunidos desde as 4 horas da tarde, ficamos até 9 horas da noite, para entrar num consenso daquilo que é necessário. E o que é necessário? Possivelmente, Oswaldo, o aumento do efetivo de servidores que atendem a população ali, seja na triagem, porque se eu tenho um médico atendendo uma situação de urgência que chegou numa ambulância, automaticamente este médico tem que ter o quê, Oswaldo? Ele tem que ter um enfermeiro e possivelmente duas técnicas com ele acompanhando o paciente que chegou em emergência. Me passa isso, me faça aquilo, vamos fazer, vamos pôr esse aparelho, vamos então. O que que acontece? Não tem pessoas daí para fazer a triagem, para fazer o encaminhamento, até mesmo para o segundo médico que está aguardando. Então o nosso problema é esse. Eu coloquei à disposição, o prefeito Jaelson falou que se a Santa Casa precisar de servidor, de técnico de enfermagem, de enfermeira, era para comunicar ao município que a gente ia dispor, inclusive de médico. Mas a gente sabe que a questão efetivamente não é de um terceiro médico, Oswaldo, porque se não houver esta estruturação física e funcional do curso humano, pode ter quatro médicos. O médico sozinho não vai atender o paciente. Ele não sabe nem que o paciente está tomado de fora. Você entendeu? Então, é muito complexo. A dengue tem causado um transtorno? Com certeza. Mas eu quero dizer para você o seguinte. A gente tinha falado em colocar uma unidade de referência, mas nós estamos com 7 unidades de referência em Bandeirantes, inclusive fazendo sorologia, hidratação. Isso quer dizer o quê? Se você mora em algum lugar próximo de alguma unidade de saúde, nessa unidade você pode fazer até soro. Ontem nós tínhamos 3 pacientes fazendo soro, deitados ali no posto central da nossa secretaria, tomando soro. Não precisavam de ir para o hospital, não precisaram de ir para a Santa Casa. Faz na nossa unidade. Hoje nós temos soro, condição de atender, fazer até medicamento, se for o caso de pirona, em todas as unidades das pessoas que têm dengue.
Bom, e acontece, o problema ali então está nisso. Temos o médico, mas nós não temos equipe. E também estrutura física, eu tenho a impressão de que para se colocar toda essa equipe lá dentro, né?
Exatamente. A gente, inclusive, na segunda-feira, na reunião, eu falei, e a questão da estrutura física? O nosso provedor, o Zu Castanho, ele é assim, ele tem uma visão, uma pessoa experiente já, conhece. O Elton também, como administrador da Santa Casa, mas a pergunta que nós fizemos foi nessa. Nós não vamos precisar, não precisamos de melhorar a estrutura física. Eu não sei se a gente não tem que pôr mais, se colocar, se tiver que fazer ali fora a recepção, com mais 2 barracas, com mais 1 barraca daquela que está ali, trazer para fora, deixar ali mais para dentro para fazer a triagem, porque no momento a estrutura física que existe é aquela. Mas nós precisamos de melhorar também a estrutura física. Isso foi falado, isso foi objeto da nossa preocupação e é objeto da preocupação, Oswaldo. Então, a gente precisa melhorar no contexto. Estive em Londrina ontem, no HU, no universitário, com a superintendente, a Vivian, que faz 16 anos que ela é superintendente do HU em Londrina, tem 490 leitos do SUS, ela está passando, vamos dizer assim, com a água no peito também, sabe? Então, é todo mundo. Santo Antônio da Platina, a Gislaine, secretária, atendia 70, 80, 90 pessoas no pronto-socorro dela, está atendendo 160. Então, é uma situação assim que tem um agravamento, sem falar, Oswaldo, que em torno de 30% da nossa população que tinha plano de saúde migrou para o SUS depois da pandemia. Ou seja, pessoas que tinham plano hoje não tem mais, são atendidas pela rede de urgência, emergência e pelo SUS no todo. Então, isso é o que acontece. Com certeza houve um aumento da demanda de atendimento.
Porque eu digo ali, porque é o seguinte, porque nós temos ali aquela sala que é do plantão para atendimento de emergência mesmo, né? E tem ali, aí nós temos uma sala, 2 salas de médicos, não me parece memória, mas um local ali com 3 ou 4 camas ali para o pessoal ser atendido ali no pronto-socorro. É lógico que dentro da Santa Casa tem um espaço enorme, mas ali mesmo eu estou dizendo nesse sentido. Agora, o município, você na última vez que esteve conversando com a gente, disse que ia colocar ali no posto central, né, um atendimento para dar soro para as pessoas. Ali está sendo feito esse trabalho, o atendimento ali não poderia ser um pouco mais estendido até as 10 da noite, enfim, para tentar aliviar, mesmo porque muita gente, a partir do momento que fecha o SUS também, cai tudo para dentro da Santa Casa, né, secretário?
Exatamente, Oswaldo. A gente está fazendo soro não só no posto central, como em todas as outras unidades de saúde. Nós estamos fazendo soro para quem tem a necessidade, principalmente nesse período agora da dengue. Então, todas as unidades. Na questão do atendimento, a nossa prioridade, Oswaldo, agora é fazer essa extensão do horário de atendimento, especificamente na unidade do Bela Vista, que é a mais distante da cidade, onde tem uma população de grande número de pessoas que residem hoje naqueles conjuntos lá, próximo lá ao santuário, lá ao antigo SESI. Então a nossa prioridade possivelmente seja já ainda nesse mês que a gente passe a atender naquela unidade até as 19h, 20h, certo? Com atendimento médico, com atendimento de pessoas que precisam, inclusive, Oswaldo, com farmácia. Nós vamos já abrir de imediato. Eu acho que esse mês ainda a gente já coloca para funcionar lá. Por quê? Porque a gente tem que se adequar. E o espaço físico da Santa Casa, Nós estamos correndo atrás de recurso imediato para Santa Casa, para a gente fazer uma reforma o quanto antes, independente se for o caso daquele atendimento continuar, a gente construir, ampliar para melhorar, porque a cidade cresceu, a população cresceu e a nossa demanda também aumentou.
É porque a gente vê que a coisa aperta ali mesmo é depois das 5 horas da tarde, porque até então, no período da tarde, tem ali 2 médicos, a coisa toda, é um atendimento, mas ontem pela manhã é que deu aquele boom. Agora, no sentido do período tarde e noite, é que acaba complicando, né? Depois das 5 da tarde, é que parece que as pessoas já saem do serviço, aquela coisa toda, e acaba não encontrando aberto as unidades de saúde, e consequentemente acaba aglomerando ali. Mas também a gente sabe que é nesse período que nós estamos vivenciando aí da dengue, né?
A dengue, ela assim, aparenta uma característica esse ano de deixar as pessoas assim um pouco mais debilitadas, um pouco mais fragilizadas. A gente tem acompanhado aí, a gente mesmo ali na saúde, nós estamos com bastante, ainda para ajudar, nós estamos com bastante servidor afastado em razão da dengue, não tem condição de trabalhar, a pessoa simplesmente debilitada. Então, esse é um problema. E nesse, a questão do horário que você falou, é sempre depois das 17 horas, a dona de casa, aquela nossa cidadã que às vezes trabalha como diarista, trabalha na casa de alguém, ou então que trabalha na lavoura, ou que trabalha no comércio, é a hora que tem. Chega em casa, o sangue esfria, às vezes surge algum outro problema de saúde, é onde a pessoa vai procurar auxílio. Eu volto a falar para você, por exemplo, a gente vai buscar referência em outros lugares. Santo Antônio da Platina, na cidade maior, tem 47 mil habitantes, eles têm uma unidade, além do pronto-socorro, uma unidade de referência que fica até as 20 horas. Então a gente está buscando neste sentido. Primeiro nós vamos para o Bela Vista. Se houver necessidade, Oswaldo, a gente abrir uma outra unidade até as 20 horas também, seja para a zona norte da cidade, a gente vai fazer isso. Mas a gente tem que trabalhar com cuidado, e nessa questão do momento, é em razão da dengue também, certo? E a gente espera que esteja isso regularizado agora no mês de maio, porque a gente tem a chegada do inverno aí, às vezes a gente pode aparecer com uma outra questão aí, outra demanda de gripe, de resfriado, porque as pessoas também não estão se vacinando, Oswaldo. Não está havendo, surgiu uma cultura aí de não se tomar vacina. Quando a gente fala não se tomar vacina, as pessoas falam do Covid, mas tem muita gente que não está associando e não tomando mais vacina nenhuma. Daqui a pouco nós vamos ter o retorno aí de enfermidades que antes a gente tinha elas ausentes, como a questão do sarampo, como a questão da coqueluche, como outras vacinas. Tem pais que não estão levando seus filhos para fazer as vacinas regulares. Então isso também preocupa. A gente tem que tomar esse cuidado amplamente.
A gente sente aí a situação, principalmente quando a pessoa é idosa e criança, né? A quem já tem mais... O tal do mosquitinho, ele pega e pega forte, quando a pessoa é até um pouco mais, né, musculosa, aquela coisa toda, mais jovem, aguenta um pouco mais, mas pessoas, crianças e pessoas mais de idade, infelizmente, acabam sofrendo, porque ela é tenebrosa, a tal da dengue é tenebrosa e rebenta o cidadão mesmo, né? Por isso, a pessoa vai, às vezes, ficar desesperada para um atendimento.
Isso, porque você está com o corpo todo dolorido, você tem, nada te satisfaz, você fica para a direita, não satisfaz, você fica em pé, não satisfaz, você deita, não satisfaz, você senta, não satisfaz, tudo dói, muitas vezes tem coceira, tem vermelhão pelo corpo, a fraqueza, a dor no olho, a dor nas juntas. Então, é muito complicado, Oswaldo. E a gente gostaria de lembrar que amanhã nós temos de novo a terceira fase do bairro limpo. É aqui na região, do lado norte, no sentido IDC. Nós vamos estar trabalhando amanhã ali. E, Oswaldo, eu já pedi essa semana, já estive conversando com o secretário de administração, porque não adianta a gente também fazer esse trabalho. A gente pede, notifica, tem dono de terreno que foi notificado e não limpou seu terreno ainda. Então, eu, enquanto secretário da Saúde, eu sou da seguinte opinião, eu sou favorável a que a prefeitura vá com a máquina, não, com o que for, limpa o terreno e tira a nota e bota na conta do cidadão do imposto lá. Se ele quiser reclamar, ele vai na justiça. Se ele quiser dizer que ele não vai pagar, é uma questão que a gente vai decidir depois. Mas o que a gente não pode fazer é ficar assim, inerte, sem tomar uma atitude. E eu estou favorável a esse ponto, já pedi até o auxílio aí de uma empresa da cidade para nos auxiliar, possivelmente aí a gente consiga essa disponibilidade. Então, é muito complicado, sabe? A gente tenta, de todas as formas, fazer o melhor para o bem-estar da população. Mas se a gente também, por sua vez, não contar com esse bem-estar, se a gente pegasse cada quarteirão da cidade, Oswaldo, colocasse dois moradores ali como responsáveis, uma vez por semana está passando, perguntando, gente, e daí, como é que está? Está tudo limpinho e tudo mais? Talvez a gente tivesse uma condição melhor de limpeza e de manutenção e até mesmo de prevenção da dengue. Mas a gente também não faz a sua parte. Eu também faço a minha culpa. Às vezes a gente, por um descuido, deixa um prato de flor lá, sobe aquele prato aqui que a gente não vê. Então a gente tem que tomar esse cuidado como um todo, porque a dengue, infelizmente, ela faz parte do nosso cotidiano.
Bom, e além do mais, a Secretaria tem que trabalhar também com os outros problemas que estão iminentes dentro do município, com cirurgias eletivas, aquela coisa toda, né, secretário?
Logo, a gente não para, a gente não consegue agradar a todos, é sempre pessoas insatisfeitas e a gente tem que entender, tem que fazer a leitura de cada situação, para ver até onde vai o direito de quem reclama, se é exatamente aquilo ou não, assim como a gente também não pode falar coisas ao ar, né, ao ermo, para tumultuar mais ainda a questão que a gente vive agora de um agravamento, como eu disse, por questão de migração de plano de saúde, por outras enfermidades, pelo Covid, como eu ouvi ontem, que gerou assim um descuido da população, porque todo mundo ficou, a maior parte do tempo ali, fica em casa e tudo mais, algumas situações de maior agravamento. E a gente tem cirurgias que nós estamos trabalhando, não paramos com o nosso processo de cirurgia, tem processos de cirúrgicos que são mais o neurocirurgião. Nós não temos, nesse momento, uma referência, certo? Nós não temos referência para fazer cirurgia de prótese de joelho, de quadril, que nós estamos caminhando, possivelmente, está bem adiantado, sabe, Oswaldo? A gente começar a fazer isso aqui antes, vai ser duas vezes que a gente vai estar fazendo esse, vamos dizer assim, esse mutirão cirúrgico, certo? Dessas especialidades, uma equipe que vem de fora, a gente só está finalizando agora os ajustes, inclusive com a própria Santa Casa, com os médicos, para a gente, o mais rápido possível, estar tentando amenizar o problema da população. E fora isso, a gente tem o transporte, que é todo dia, medicação, remédio. Hoje mesmo teve uma família que procurou falta do leite da criança, mas não é. Nós compramos, licitamos, pagamos, a empresa diz que só vai entregar depois do dia 15, porque está em falta no mercado a matéria-prima para fabricar o leite em pó. E aí nós vamos fazer o quê? Eu não tenho, a gente fica engessado nessas condições, porque nós fazemos tudo certo, mas a empresa, por sua vez, também não faz. Então, às vezes, você tem que esperar 10 dias do que você executar a empresa. Esse é o grande problema.
Bom, secretário, agora nós temos aí situação do raio-x da Santa Casa. Já está usando aquele que foi uma parceria do município? Como é que está aquela situação?
Do raio-x da Santa Casa, ele já está autorizado. A gente só dependia, não de nós, nem nós do município e nem da Santa Casa. A Santa Casa tem o raio-x funcionando, está lá, atende a população todos os dias, mas o raio-x novo que o município tem, que foi repassado à Santa Casa, estava guardando apenas a CESA, que já há mais de 30 dias veio fazer um laudo, uma vistoria aqui, certo? E aguarda-se somente isso. É um órgão governamental, a gente tem cobrado da regional, mas infelizmente a gente teve uma mudança aí na direção da regional, assim, que nos surpreendeu, né? Porque tirou-se alguém que tem, assim, conhecimento da saúde pública e se colocou alguém aí que, ao meu ver, não tem essa característica, e agora a gente está ali, eu também não tive nenhum contato ainda com o novo diretor da regional, então a gente está cobrando isso, o Estado também cobrando a CESA, exatamente isso, porque a Santa Casa, o aparelho está aí, a gente precisa de colocar, mas sem esse aval do Estado a gente não pode. E a regional, uma vez aí, o governo fazendo isso, porque toma lá da cá, é mandos políticos, né? E a gente passa por isso. Ele coloca quem ele quer. Então, infelizmente, o raio-x a gente aguarda a CESA para fazer essa, finalizar 100% desse processo.
Tá certo, então, né? Quem mudou aí é o novo secretário de saúde, o novo chefe do Escritório Regional de Saúde, da 18ª, né? Mudou agora, agora, nos últimos dias, né? E praticamente fica assim, né? Uma situação meio esquisita, né? Até se pegar o fio da meada, fica. Infelizmente é assim, né? No âmbito político é assim, não tem o que se fazer. Agora, em termos de município, o que é que a secretaria pode dizer é que vai colocar, portanto, mais essa, vamos dizer, uma urbe lá no, na Bela Vista aí nos próximos dias.
Isso, Oswaldo, nós estamos até. A gente tem um recurso que foi arrumado para fazer a reforma naquela antiga casa do SESI, R$250 mil, foi repassado para o município 10%, R$25 mil. Oswaldo, a gente já fez o projeto, já mandou para Curitiba, aí a SESA devolve o projeto, dizendo o seguinte, tem que fazer readequações. Mexe aqui, mexe ali, muda lá, ó, isso aqui não pode ser ampliação, isso aqui tem que ser reforma, tem que ser com outro recurso. Então, muitas vezes, as pessoas até compartilham em rede social, é mais um discurso, mais uma promessa política que ficou. Não ficou nada de promessa política em aberto, não. O projeto está andando, certo? A gente tem que cumprir etapas. A gente não é como você reformar a sua casa, que você vai atrás do Zé ali, o pedreiro que você conhece, e vai na casa de material de construção, compra o tijolo, a areia, a pedra e o cimento, e manda ele fazer. Não é assim na gestão pública, não. Certo? Tem etapas para serem cumpridas, e às vezes as pessoas são oportunistas, compartilham coisas e publicam coisas na rede social sem conhecer a fundo. Eu estou ali na Secretaria da Saúde, ó, das 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, para quem quiser ir conversar comigo. Vem falar comigo, não fica postando na rede social. É isso que eu quero dizer, porque lá a reforma vai sair. Nós vamos fazer aquela unidade ali na Bela Vista, mas não depende de nós apenas, depende do Estado. O dinheiro é do Estado, não é do município. Então é o Estado que está dando dinheiro, e só deu R$25 mil, certo? Porque é conforme vai se liberando a obra. Agora, a gente vai estar mudando para Bela Vista, a gente nem que tenha que colocar agora num outro espaço que a gente está correndo atrás, nós vamos colocar lá até as 19 ou 20 horas, nós estamos ali no posto central, estamos estudando a possibilidade também de estender um pouco mais, já oferecemos mão de obra para que a Santa Casa, se tiver essa necessidade, nos peça, nos solicite, e a gente está fazendo, Oswaldo, aquilo que é o melhor para a população, procurando trazer aí a melhoria, e não tem sido fácil, não. A gente sabe que as pessoas têm direito de cobrar, mas a gente tem que cobrar com responsabilidade também.
Bom, mais alguma coisa, secretário, já que, né, estamos aí no atento da hora?
Oswaldo, eu, mais uma vez, eu quero te agradecer, pedir desculpa, porque o prefeito tinha chamado a gente para uma reunião aqui, e eu não pude estar presente ao vivo aí na rádio. Então, você fica à vontade aí, marcar no outro dia, se assim quiser. Eu já disse aqui, eu estou à disposição ali na Secretaria de Saúde, certo? Problemas a gente tem, demandas a gente não consegue atender toda a população. Para você ter uma ideia, a gente tem mais de 200 pedidos de ressonância, Oswaldo. Aguardando para ser encaminhado, cada pedido de ressonância custa R$300. Então é só você fazer a conta, quanto que a gente não gasta só de ressonância por mês. E são prestadores fora do município. Então, não é que a gente demora muito, é que a demanda é muito grande. É muita gente nesse momento precisando de exames, precisando, e eu acho que a gente tem conseguido avançar nesse sentido. Eu quero agradecer mais uma vez, primeiro a minha equipe da Secretaria da Saúde, que são trabalhadores, que são pessoas que estão ali imbuídas nesse trabalho, que querem fazer o melhor. E eu agradeço a eles, agradeço vocês que têm sido no suporte. Quando você tem alguma dúvida, você liga, isso que é importante, você vem atrás. As pessoas deveriam te fazer isso, como é que isso, sabe? Não é uma informação assim, ao vento, que é propagada. Então, eu te agradeço também, agradeço a imprensa e agradeço a população de Bandeirantes, porque eu não sou senhor da razão, eu não sei todos os problemas, certo? A gente está tentando solucionar os problemas todos juntos. Então, o meu muito obrigado, que vocês possam mesmo contar comigo, eu estou à disposição de cada um de vocês ali.
Tá certo. E essa reunião que está acontecendo aqui, é que está se tratando aí, secretário?
Ontem eu estive no HU em Londrina, que é um hospital de referência para nós da região norte. A gente quer ver se a gente consegue melhorar ainda mais a questão de cirurgias, certo? Então a gente estava expondo ao prefeito essa situação. De repente, se a gente não conseguir fazer lá na Bela Vista, a reforma imediata com recurso aí da CESA, que demore mais a gente terminar aí as alterações de projeto que tem, e a gente às vezes vê se houver disponibilidade de recursos, a gente fazer com recurso próprio e direciona aquilo para outro, apesar que a gente, quando teve em Brasília, nós conseguimos lá com a deputada Luísa Canziani, junto com o Gustavo, com o Maurício e o Valero, 300 mil para reformar da invernada, e aí fica aquele mesmo problema, as pessoas falam, ah, mas vai demorar igual o Bela Vista, mas é isso, a gente depende de aprovação e agora do governo federal, então não é a nossa vontade, é o trâmite que existe, então a gente agradece de coração aí a oportunidade que você nos dá.